Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 13 de dezembro de 2019, e eu não podia imaginar que um post que eu compartilhei ontem no Instagram, eu gosto muito de charges, eu gosto muito dessas tirinhas cômicas, em alguns lugares são espetaculares, alguns veículos, como por exemplo a revista New Yorker, tem uma coleção ali de chargistas que é extraordinária. Então eu volto e meia compartilho algumas dessas charges, e ontem eu compartilhei uma que tá tendo uma certa repercussão, bastante gente gostou e tal, mas na verdade ela foi meio premonitória. Na verdade, nessa charge, é difícil falar disso, né, num canal que é acústico, por assim dizer, oral, mas a questão é, são dois garotos olhando com uma lanterna, um buracão no chão, uma escada que desce assim para um buraco misterioso no porão, e o rapaz, um dos garotos fala assim: eu não vou descer aí nem a pau, e se for a sessão dos comentários? Né, meio indicando o quanto comentários podem ser tóxicos. E isso foi premonitório, porque ontem, com a história da premiação não, né, ou como a publicação da capa do Pessoa do Ano, com a Greta Thunberg na capa, veio confirmar que realmente o debate pode se tornar um pouco tóxico. Então, de ontem para hoje, eu tive inúmeros exemplos de absoluta falta de civilidade, de absoluta falta, né, de capacidade de diálogo, de absoluta grosseria, mesmo envolvendo uma garota de 16 anos, em princípio, a serviço de uma causa nobilíssima, que, aliás, é uma causa que envolve a todos, né? Então, mas o que é curioso, eu vou conectar isso com uma notícia aqui do próprio YouTube. O YouTube agora está admitindo que ele vai finalmente rever as suas regras, né, do que é admissível, vamos chamar assim, admissível, o que é permitido nas interações, né, nos comentários, etc. e tal. Finalmente ele vai rever. E por que ele vai rever? Porque recentemente um cara de extrema direita, altamente intolerante, acho que eu não me lembro se o cara é um comediante, ou quer dizer, se acha comediante, ou se tem louco no mundo pagando para ver as tolices que ele fala, mas de qualquer maneira, um cara de extrema direita resolveu trollar violentamente ou fazer comentários muito, muito agressivos, de natureza homofóbica, né? E aí o que acontece? Imagina, a comunidade LGBT, whatever, se manifestou. O YouTube falou: desculpa, ele não está, na verdade, contrariando os nossos princípios, né, de civilidade. E aí a questão aumentou, e aí, por pressão, né, da opinião pública, é, né, uma coisa que é saudável, como transparência é bom, né, o YouTube está pensando em rever. E aí eu recomendo, na verdade eu recomendo fortemente, que vocês assistam um vídeo que o Pedro Doria publicou de ontem para hoje, sobre liberdade de expressão, em que ele dá inclusive uma perspectiva histórica e filosófica para a diferença entre liberdade de expressão, liberdade de imprensa, o que que isso implica, até que ponto isso está afetando, né, que o debate hoje, que partido que ele, que, ou pelo menos que linha ele prefere tomar, é bastante oportuno. Bom, vamos lá. De qualquer maneira, eu postei vários em várias redes minhas, meus elogios a Greta. Eu assumidamente, essa moça me inspira, né? Eu assumo, e agora eu tenho que esperar, né, um monte de teorias da conspiração e ogros em geral destilarem o melhor da sua desinteligência. Bom, tudo bem, paciência. Vamos lá, um artigo aqui, dois artigos interessantes, um deles eu vou mencionar muito rapidamente. Não sei se alguém aqui é vegetariano, eu mesmo parei de comer carne vermelha faz 40 e tantos anos, quase 40 anos, e aí, mas eu sei que existe, mas não sou assim xiita, não sou radical, não tem nenhum princípio maior por trás disso, eu só parei, eu simplesmente parei e não voltei mais, né? E então é mais uma questão de gosto do que uma questão, sei lá, profundamente de princípio, não, né? Mas aí tem uma questão interessante aqui, para quem está pensando, para quem abraçou aí o vegetarianismo: plantas, quando as plantas são cortadas, podadas, colhidas, ou mesmo quando as plantas estão sofrendo, elas emitem um som agudo, além da nossa audição, tá bom? Ela consegue emitir um som E aí eles estão tentando entender se isso é um grito de socorro, se é uma tentativa de alerta para as outras plantas. É sabido que plantas se comunicam de uma maneira química. Elas soltam coisas no ar, elas liberam coisas pelas raízes e os fungos distribuem. Existe aí praticamente uma internet das plantas, mas é de natureza química, bioquímica. Agora, que as plantas emitem sons, digamos que é meio perturbador, né? Imaginar que, né, aquela sua alface está sofrendo, mas sei lá. Então fica aqui a dica de leitura, né? Cada um vai provavelmente assimilar ou digerir, né, essa notícia de uma maneira diferente. Mas um vídeo aqui que é bastante instigante, aqui, que dá o que pensar e não é uma questão fácil, tem a ver com reciclagem. Reciclagem, que parece a coisa mais óbvia do mundo. Vamos todos reciclar. Aqui em casa a gente tem dois cestos de lixo, um para recicláveis, né? Minha mulher é super sistemática com isso, o prédio recicla, vem um caminhão da reciclagem. Mas a questão é, e não é a primeira vez que eu vejo essa alegação, ou pelo menos essa provocação. Aliás, talvez eu já tenha até comentado aqui no Radinho. A questão é a seguinte: reciclagem não funciona tão bem quanto a gente imagina. Em primeiro lugar, muito pouca gente recicla, né? E mesmo quando a gente recicla, é muito difícil saber o que, que pode ser reciclado, o que, que não pode. Hoje em dia, pelo menos, eu não sei se no Brasil também é assim, mas nos Estados Unidos, as embalagens vêm com algumas indicações do quanto aquilo pode ser reciclado. São uns números, uns códigos, né? Você tem que ter praticamente uma tabela colada do lado do lixo. Né? Então, mas não é uma coisa óbvia, não é uma coisa simples, mesmo que você tenha a melhor intenção do mundo, você pode colocar para reciclar uma coisa que em princípio não é reciclável. E aí tem vários complicômetros aí. A primeira questão é a seguinte: a primeira questão é que nem tudo é reciclável. Okay. A segunda questão é que vamos imaginar que você tenha pegado um potinho de iogurte, né, e jogou no negócio de reciclável. Ah, o plástico é reciclável. Acontece que, né, quando você recicla plástico, quando você recicla vidro ou quando você recicla alumínio, você consegue gerar de novo vidro de excelente qualidade, você consegue gerar de novo alumínio de excelente qualidade. Então, vidro e alumínio vão bem, o problema é plástico. Plástico, quando você começa a reciclar, a cada nova reciclagem ele vai de alguma maneira se degradando, ele já não é mais tão bom quanto ele era. Então ele começa a ser usado para outras coisas e não para o uso original. E aí, para complicar a história, o que acontece? O plástico reciclado, ele só tem valor se ele tiver um certo grau de pureza. Aí, sei lá, você tem um centro de reciclagem, eles reciclaram lá um montão de plástico e o teu potinho de iogurte foi junto. O teu potinho de iogurte sujo vai contaminar um lote inteiro. Então, aquele lote que poderia ser reciclável, até a página 3, na hora que você jogou o seu copinho de iogurte, isso simplesmente contaminou o resto inteiro e o resto todo vai ter que ir para um lixão. Então, mesmo coisas que você tenta reciclar acabam indo para algum tipo de lixão, acaba sendo enterrado, porque a reciclagem não é tão simples assim. A gente costumava abstrair o que acontecia com o lixo porque a China e outros países compravam muito lixo e reciclavam, ninguém sabe muito bem como. Agora acontece que a China e outros países estão começando a não aceitar mais isso porque o impacto ambiental é muito grande. Pronto, aí de uma hora para outra o primeiro mundo está lá afundando em lixo, parece aquele filme do como é que se chamava? Aquele Wall-E, aquele robozinho, né, num planeta cheio de lixo. Ninguém prestou atenção, mas aquele filme é muito bom. É muito bom. Aquilo é um retrato do futuro total, né? E acontece que, e aí, o que, que a gente faz? Não recicla mais? Não, talvez quando a gente pega o símbolo de reciclável, que são aquelas três flechinhas, na verdade elas querem, tem três R's ali: reduzir o consumo de plástico, reutilizar ao invés de jogar fora, e aí, por último, reciclar. A questão é como é que a gente elimina cada vez mais o uso de plástico. Gente, os meus avós viviam muito bem sem plástico. Mesmo a minha infância, né, tenho 55, a minha infância tinha muito menos plástico, mas muito, 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 muito menos plástico. Canudinho, em festinha de aniversário, o pratinho era de papel, o canudinho era de papel, o copo era de vidro, né? Mas, gente, dá para reduzir. Então a questão é, se a gente continuar consumindo desse jeito, não tem reciclagem que nos salve. Mas de qualquer maneira, eu vou dar o link aqui para vocês darem uma olhada, até para a gente entender um pouco melhor como que a gente faz para colaborar com a reciclagem e não atrapalhar. Aliás, vou dar um link rápido aqui para um artigo falando em reduzir, etc. e tal. Um dos grandes culpados, vilões aí do aquecimento global é a construção civil. A construção civil usa cimento para produzir cimento é uma brutalidade de gás carbônico que é emitido. As estruturas metálicas também têm um footprint pesado, porque você precisa derreter, fundir, etc. e tal. E aqui tem um artigo interessante mostrando como prédios hoje estão sendo construídos com madeira. Madeira. Ah, mas vai derrubar a árvore. Cara, vamos lá. Madeira feita de maneira, sistemática, industrial, sustentável, misturada ali com umas resinas para que ela dure bastante, a madeira processada. Então tem algumas vantagens aqui. Primeiro, você não só consome muito menos energia, como você captura o carbono. Se você estiver plantando árvores para servir na construção civil, o carbono fica preso ali, certo? Certo. Aliás, até que vou fazer pronto, esse foi o artigo, mas eu vou complementar com... Eu vou tentar achar o link para isso. Eu estava ouvindo outro dia um podcast do Inside Science e era sobre essa questão na Inglaterra, em que os partidos, está todo mundo prometendo que vai plantar zilhões de árvores. Eu vou plantar 10 milhões de árvores. Não, eu vou plantar 100 milhões de árvores. Vou plantar 30 bilhões de árvores. Aí, cara, é coisa de louco. Parece leilão de criança. Não faz sentido, os números são completamente estapafúrdios e tal. E eles dão uma checada nesse episódio no quanto isso é possível. Mas a informação que eu realmente gravei é a seguinte. Veja lá. Se você pegar uma árvore média, porque tem árvores e árvores, certo? Algumas são realmente mais eficientes para capturar carbono do que outras. Mas você pegar uma árvore média, num lugar médio, uma árvore captura uma tonelada de carbono a cada 100 anos, certo? 100 anos você tem uma tonelada de carbono. Acontece que no padrão de consumo ocidental, cada pessoa gera 10 toneladas, ou seja, 10 vezes mais em um ano. Ah, que beleza! Então eu nem vou fazer a conta, Se você gera 10 toneladas em um ano e para cada tonelada você precisa de uma árvore que vai fazer isso em 100 anos, convenhamos que não é tão simples assim. A gente está consumindo muito, tá? Ponto final. Então vamos lá, vamos avançar aqui nessa questão. O que mais que eu marquei para a gente ler aqui? Isso eu já comentei ontem. Ah, uma correção importantíssima, pelo menos eu acho. Ontem eu comentei que que encontraram pinturas rupestres, pinturas numa caverna, representando uma cena de caça, representando inclusive o que parecem ser criaturas meio fantásticas, criaturas que são meio homem, meio animal, talvez sejam deuses e tal, e isso foi datado e eles conseguiram datar isso isso tem 44 mil anos, ponto, é isso que eu queria dizer. E eu cometi aqui um erro, eu errei, eu vi que tinha sido em Sulawesi, e para mim Sulawesi parece algum lugar na África, porque a minha geografia é realmente paupérrima. Não é na África, não é. Na verdade, Sulawesi é na Indonésia. E isso não é assim um erro leve, porque acontece o seguinte, essa descoberta, que legal, descobriram mais uma pintura rupestre. Não, não é assim. Porque as pinturas rupestres, quando a gente pensa em pinturas de caverna, a gente pensa, por exemplo, nas pinturas de Lascaux, na França, há 20 mil anos. 20 mil anos. Quando a gente pensa na primeira representação artística, é o Homem-Leão, foi encontrado na Alemanha há 40 mil anos. Então você fala, tá vendo? Na Europa, Cara, desculpa, 4 mil anos antes do Homem-Leão, 24 mil anos antes de Lascaux, você já tinha pinturas rupestres representando cenas de caça, eventualmente alguma coisa mítica, em Sulawesi, na Indonésia. Isso simplesmente rasga tudo o que a gente sabia sobre o desenvolvimento da espécie humana, e sobretudo sobre aquilo que nos torna humanos. Eu acho isso genial. O que mais que tem aqui? Então pronto, correção feita. O que mais que eu marquei aqui para falar com vocês? Tem uma história que vale muito a pena assistir. Eu acho que eu não comentei aqui no radinho. É um vídeo muito bonitinho. Na verdade, tudo que diz respeito a essa história é muito bonitinho, exceto o final, tá? O que acontece? Eu me lembro que alguns anos atrás surgiu numa dessas coisas de crowdfunding, não sei se era Indiegogo, Kickstarter, aquelas coisas que é uma inovação que você tem que botar um dinheiro ali para ela acontecer. Era um robozinho, esse robozinho parecia, na verdade, era um... O que que parecia esse negócio? Era uma basezinha, né, com uma cabeça meio redondinha e uma tela, e era um robozinho que, em princípio, era o robozinho para você ter na sua casa, porque ele era um robô social. E o vídeo era uma graça, ele gira, ele acompanha você, ele chama você pelo nome, se tiver uma festa na sua casa, ele vai tirando as fotos das pessoas sozinho, você pode fazer perguntas, ele responde, ele é fofo, é realmente fofo. Primeira vez que eu vi, eu falei, cara, que fofo. Né? O que acontece, muita gente comprou o robô fofo, embora ele custasse $900, que é uma puta grana, mas tudo bem. Então, o robô fofo, adivinha, vai acontecer uma coisa ruim. A empresa quebrou, né? A empresa quebrou, foi comprada por uma outra empresa também que não está nem aí com nada. E o que acontece? Grande parte da inteligência ou da fofura do robô dependia do quê? Da nuvem. Né? A inteligência artificial dele e todas as informações, etc. e tal, estavam na nuvem. E aí o que acontece? Eles estão desligando a nuvem. No que eles desligam a nuvem? Primeiro que esses robozinhos que são fofos, que todo mundo se apegou, velhinhos se apegaram, você criou amor, virou uma companhia, você contou seus segredos e tal, ele começou a não falar coisa com coisa até chegar o dia em que simplesmente ele para de funcionar, ele morre. Todos morrem de uma vez. Teve aí um grupo de usuários, né, que eram meio hackers e tal, eles criaram um update independente, né, para você instalar, para ele funcionar por mais algum tempo. Mas esse update já continha ali uma frase de despedida, tipo, olha gente, tô indo, obrigado pela companhia e tal. É tristíssimo, porque o bichinho era fofo mesmo e a gente se apega. Então isso fica como um alerta absolutamente fundamental para essa história da gente, né, engajar o afeto das pessoas com coisas que são instáveis, né, que não vão... Você tá realmente gerando um sofrimento aí desnecessário. Muito interessante. O que mais que tem de interessante aqui? Vale muito a pena assistir, tá? Tem dois artigos aqui que estão, de alguma maneira, ligados. Um deles é um artigo na Wired, dizendo como as empresas de tecnologia, elas estão cobrindo o mundo como se fosse um cobertor, né? E eles estão contando dessas tentativas do Google, do Facebook, do Elon Musk, de prover, né, de cobrir o mundo com satélites, balões, ou seja, o que for para prover a internet. Mas aí... No meio desse artigo, isso por si só, tudo bem, eu acho que eu nem comentaria, mas no meio do artigo tem uma coisa que é interessante, que fala o seguinte: ninguém podia imaginar que essas empresas fossem não só ter esse tamanho, mas que a gente fosse tão dependente. Você não consegue mais imaginar como é viver sem o Google. Você não consegue mais imaginar como é viver sem o WhatsApp. Então, de uma certa maneira, você está refém. Você tem uma sociedade refém, não existem alternativas. Né, se o Google fechar hoje, cara, até alguém descobrir que existe o DuckDuck qualquer coisa, ou que existe o Bing, já era. Né, até se o WhatsApp parar de funcionar, é uma catástrofe até alguém começar a falar do Telegram. Né? Isso, eu vou costurar essa reflexão com um artigo sobre a Índia. O que acontece? A Índia está tentando emplacar ali uma legislação de imigração, né, quem pode ou não pode emigrar para a Índia, que tem fundo religioso. Então, se o cara for muçulmano, esquece. O que não é muito legal, porque faz parte de um esforço aí da Índia para ser um estado de uma religião só. Né? O que não é democrático, ponto. Isso se chama uma teocracia, certo? Não, é errado, mas é uma teocracia, e é o que a Índia está tentando fazer. A Índia tem, imagina, tem uma população colossal e tem... Além dos hindus, janaístas e tal, e tem muçulmano pra caramba. Né? Aí o que acontece? Isso está provocando, obviamente, convulsões sociais. E num estado, que é um estado que se chama Assam, não sei se eu estou falando certo, se é que tem algum outro jeito de falar Assam, mas tudo bem, tudo é possível. No estado de Assam, acho que é Assam, a Índia, como os caras estão começando a se mobilizar, o que, a Índia fez? Cortou a internet. Simples assim. Acabou, não tem internet, até vocês ficarem quietos. Então a gente começa a ver o uso político, né, do controle ao acesso à internet. A ONU condenou isso, na última vez que isso aconteceu, a ONU condenou, porque na hora que você corta a internet, você cerceia o direito de liberdade de expressão, várias coisas são impactadas quando você corta a internet, mas a Índia não está nem aí. Então estamos aí num cenário, agora vamos pensar em China, vamos pensar em Rússia, quantos outros países, né, não fariam e não farão a mesma coisa sem pensar duas vezes. O que mais? Tem uma questão interessante aqui também, tem uma iniciativa, né, uma iniciativa para tentar, né, dar um, né, levantar um pouco a barra aqui na questão da inteligência artificial, que é o AI Now Institute, o Instituto da Inteligência Artificial Agora. A questão é, eles estão fazendo uma campanha para banir o reconhecimento de emoções no reconhecimento facial. O que acontece? Está cheio de startup por aí, está cheio de empresas de tecnologia por aí, está cheio de aplicativo por aí, dizendo que eles conseguem identificar o estado emocional do consumidor, do visitante, do candidato a uma vaga de emprego, do candidato à imigração, através de reconhecimento facial. O que esse instituto está dizendo? Fala, não. Em primeiro lugar, assim, a base para isso é completamente furada. Né? Não tem aí nenhuma coisa rígida, sólida, científica, comprovável tal. É chute. E isso pode afetar as liberdades civis, pode afetar os direitos humanos. Então a questão é para. Se vão conseguir, não, porque está cheio de oportunista no mundo. Né? E a vida é muito difícil. Isso eu já comentei da história. Ah, tem um artigo do Pedro Doria, bastante interessante também, é a segunda vez que eu menciono o Pedro Doria. Ele fez um artigo sobre uma pesquisa feita na Inglaterra, uma pesquisa muito pequenininha, não tem validade estatística, ela é quase que, né, só uma prova de conceito, em que eles pegaram voluntários ali, colocaram um aplicativo no celular dos caras para ficar monitorando como é que os caras interagem com notícias, conteúdo, redes sociais e tal. E o que eles perceberam é que, na verdade, estou resumindo aqui, mas leiam o artigo do Pedro, está muito bom, é que as pessoas estão procurando mesmo é distração. Mesmo as notícias são consumidas como se fosse uma distração. O cara só lê a manchete, ele dá like sem ler, a notícia dele acaba ouvindo mais opiniões do que fatos. Então, isso é bastante preocupante. Não ficou claro ali até que ponto, né? Ninguém viu nenhum sinal de que a manipulação explícita tem algum efeito. Não, o pior mesmo não é nem o que as marcas ou seja lá quem for tentam fazer com a gente, é simplesmente nosso vício pela distração. Vale a pena dar uma olhada, está bem bacana. Bom, isso daqui eu já comentei. Para. O que mais? Tem alguns, bom, eu vou dar um link aqui, se vocês encontrarem negacionistas, né, da questão climática, o que acontece? Tem aqui, acho que a NASA fez isso. A NASA começou a acompanhar, foi a NASA que fez isso? Acho que é com o apoio da NASA, na verdade. Os satélites começaram a acompanhar há algumas décadas as geleiras, várias geleiras pelo mundo todo. E aí o que acontece? Eles fizeram várias animações, time-lapses, daquela que o tempo corre rapidinho, né? Mostrando como 6 geleiras no mundo recuaram muito e cada vez mais rápido nas últimas décadas. Então, a hora que você vê ali a geleira e virando água, você fala, né? Não sei se isso muda. Vão dizer que é alguma manipulação, vão dizer que a NASA fez Photoshop, vão dizer que essa é uma exceção, né? Não é a regra, sei lá o que eles vão falar. O que a gente melhor faz no mundo é racionalizar. Mas tem uma outra questão aqui que eu acho que é bastante oportuna e que é interessante. Que amanhã vou ter o privilégio aí de abrir um evento, um hackathon em Campinas. Eu vou tentar gravar e compartilhar isso com vocês, se eles se me permitirem, claro. E eu vou usar isso daqui. O que acontece? Vocês devem ter ouvido falar na empresa de consultoria chamada McKinsey. McKinsey, pois bem. McKinsey, né? Caríssima, né? Putz, só empresas gigantes contratam a McKinsey e tal. Aliás, eu até uma vez passei por um processo seletivo, quer dizer, não passei, né? Me chamaram para o processo seletivo, no final acabou não rolando. Mas, de uns tempos para cá, ficou claro que a McKinsey acabou colaborando com coisas não muito legais, com governos ditatoriais, com empresas mentirosas, né? Então você começa a perceber que muita coisa ruim que aconteceu no mundo aconteceu inclusive com a McKinsey otimizando a maldade, né? Isso é um putz, cara, na boa, isso é ruim para a imagem de verdade, né? E aí o que acontece? Tem um artigo aqui na Fortune, é uma revista bastante conhecida, em que um ex-McKinsey conta como é que é essa história. Foi assim que eu entrei na McKinsey, pô, quanta gente legal, quanta gente bacana, tinha muita gente do bem, gente que fazia trabalho voluntário e tal, e de tempos em tempos tinha um dia lá que se chama o Dia dos Valores McKinsey, né, que falou, não, o consultor McKinsey tem que ser um cara corajoso, ele tem que falar a verdade, ele tem que falar... E tinha um monte desses valores, os caras super empolgados com os valores. Mas um dos valores mais altos é o seguinte, o que tem que estar em primeiro lugar são os interesses dos nossos clientes. Os interesses dos nossos clientes em primeiro lugar. Aí o cara deve bater no peito, o pessoal deve fazer urra, sei lá, sacrifícios humanos, não sei. Então, assim, bonito, né? Parece essa história de propósito. Mas qual é o drama dessa história? E se os interesses dos clientes não forem corretos? O que que você faz, né? Até que ponto você ajuda os caras a fazerem coisas que não são necessariamente éticas, como, por exemplo, empresas de tabaco, empresas petrolíferas, né? E você está ajudando os caras a mentir, a enganar a sociedade e tal. Parece que... Então é uma reflexão boa. Ele está dizendo que, na verdade, está na hora dessas empresas se repensarem. Na verdade, eu duvido que a empresa se repense, ela vai mentir, como qualquer outra empresa vai mentir, né? Vai inventar um propósito furado qualquer. Mas eu acho que fica a dica para cada um de nós aqui, que é um profissional, que tem a escolha, né, de abraçar o diabo, sim ou não. Né? Vai para o inferno, abraça o diabo ou não abraça o diabo. Então, essa é uma... Então, é isso. Aí ele diz o seguinte, que agora nessa nova era de propósitos, né, a McKinsey tem algum novo propósito, que é o seguinte. O nossa missão é ajudar os nossos clientes a fazerem melhorias substanciais, duradouras, no seu desempenho. Cara, desculpa, não tem ética aqui, tá? Então eu tô pensando se amanhã eu faço a provocação, não, talvez não, porque ela é um pouco pesada, mas imagina o seguinte, holocausto, certo? O holocausto na Alemanha. O holocausto, em primeiro lugar, só é tecnicamente possível porque os alemães adotaram os computadores e as máquinas IBM que processavam, né, que o censo da Alemanha, que você sabe quem mora onde, só foi possível, qual é a etnia, qual é a religião, só foi possível com computadores IBM. Essa é a primeira questão. Então a IBM já tem um passado complicado. Agora imagina o seguinte, você tem um problema de logística, como é que você desloca, primeiro você tem que saber onde as pessoas estão, depois como é que você desloca, e depois como é que, bom, todos os problemas ali são problemas de engenharia, né? Alguém ali otimizou um forno a gás. Ali alguém otimizou um forno a gás na câmara de gás, né? Alguém ali otimizou um forno, né? Alguém ali otimizou tudo, os processos, né? Então a questão é a seguinte: desempenho por si só não é legal, né? Aliás, tanto que o Holocausto, uma das coisas que é assustadora é o desempenho. Como é que você consegue eliminar milhões e milhões de pessoas dessa maneira industrial? Então fica a questão aqui para todos nós. Eu estou pensando como é que eu coloco isso amanhã, né? Porque a gente às vezes se cega, né? Outro dia acho que eu dei um link para uma notícia no Estadão, aí alguém falou, eu desculpa, mas é assinatura, o conteúdo é fechado para assinantes. Eu falei, olha, vale a pena assinar o Estadão, eu gosto, eu recomendo. Aí eu falei, não, eu não tenho tempo para jornal porque eu preciso focar na minha produtividade. É a mesma história, desempenho, produtividade, do quê? Né? Você está otimizando o quê? A venda de salgadinhos? Você está otimizando, sei lá, a venda de refrigerante doce? Então, eu estou com isso na cabeça, desculpem, fica a provocação, na verdade, para todos nós, fica a provocação para mim mesmo. É lógico que, putz, se eu fosse, sei lá, hoje, olhando para trás, muita coisa que eu fiz, putz, eu acho que eu não faria de novo, né? Eu assumo as bobagens que eu fiz e sei lá, talvez não tivesse tomado algumas decisões, tal, Na hora você racionaliza, né? O cérebro da gente é muito bom para racionalizar e para transformar qualquer coisa grotesca em alguma uma historinha contável, né? Aliás, eu vejo esse exercício diariamente quando alguém tenta justificar por que ele acha que a Greta é uma escrava manipulada da esquerda. Aí você vê o cara racionalizando. Eu falei, meu, usa teu cérebro para alguma coisa melhor. A gente não pode usar só o cérebro para racionalizar as próprias burrices, né? Mas, bom, estou divagando aqui, estou tomando tempo de vocês. Raríssimos, eu espero que vocês tenham um fim de semana memorável, né? Um fim de semana transformador, memorável, analógico, humano, que vocês, né, enriqueçam as suas vidas nesse final de semana. E muito cuidado com as distrações tolas, porque na verdade isso que eu carrego na mão aqui é uma máquina de distração. Acho que eu agradeço ao Pedro Doria por ter aberto os meus olhos para essa questão da indústria da distração, né? A indústria tem os melhores cérebros do mundo querendo que você efetivamente perca tempo sem fazer nada. Raríssimos, um grande abraço, bom fim de semana. Radinho está no WhatsApp, Radinho está no Telegram, Radinho está no Spotify. Radinho tá do radinhodepilha.com e no aplicativo que você quiser. Um grande abraço.